duas semanas atrás, nós começamos a falar sobre o Shabbat. Então, sobre o Kiddush, anda lá. Então, vamos tentar devagarzinho, com calma, analisar melhor o Shabbat. Começando pelo primeiro Shabbat. Nós falamos toda sexta-feira, tanto na reza, tanto no, depois, no finalzinho da reza se repete, depois em casa, na hora do Kiddush, fala, vai, Kulua, Shamai, Verhade. Que é o trecho da Torá, que vem logo depois da criação do mundo, assim que a Torá termina a falar sobre o sexto dia e as criações do sexto dia, a Torá começa a falar sobre o sétimo dia. E a Torá fala que vai Hulua Shamai Ares do Kolsevam, que Hashem terminou céus, terra e todo o Sevam. E vem a ser tudo isso. Em primeiro lugar, a palavra vai Hulu. Não é mais nada, é muito comum as pessoas falarem que Hashem criou o mundo em seis dias e no sétimo dia descansou. Nós falarmos que Hashem descansou no sétimo dia, nós estamos, em outras palavras, dizendo que ele se cansou durante os seis dias, estava, não aguentava mais, e resolveu parar no sétimo dia e descansar. Foi para Havaí tirar férias. Então, se nós falamos isso, nós estamos dizendo que Deus se cansa. Isso é mentira. Nós estamos partindo de uma hipótese errada. Hashem não se cansa. O ser humano trabalha, é cansado. Deus criou o universo e nós vemos em diversos versículos como para Deus é tudo super fácil.
Ele falou.
Primeiro que ele criou o mundo falando. Segundo que você encontra, por exemplo, em lugares que Deus fala, você vai batalhar contra o cavalo. Porque para Deus, um exército romano inteiro é um cavalinho para ele. E assim, em diversos lugares que você vê essa expressão, afinal, para Hashem, ele é tudo. Então, qualquer coisa é nada perante ele. E, portanto, não podemos dizer que Deus descansou no sétimo dia. Mas, então, o que de fato Deus fez no sétimo dia? Que nos obriga a descansar, ou talvez não nos obriga a descansar. Quem disse que nós temos que descansar no Shabbat? Tem gente que se cansa mais no Shabbat do que na semana. Se a pessoa no Shabbat rezar bastante e estudar bastante, ele pode se cansar muito mais. Então, qual é a linha aqui? Qual é a ideia? Em primeiro lugar, nós vemos a palavra vaihulu. O que vem a ser a palavra vaihulu? Vaihulu vem da palavra tanto de tilar, aniquilar, acabar, no sentido, acabar, ou ainda é da palavra de chegar e completar algo. Ou seja, naquele momento, Deus completou e Deus terminou a criação do mundo. Acabamos de começar. Só vou só repetir o que a gente falou até agora, resumindo. Nós estamos vendo como Shabbat. Então, nós falamos o seguinte, que dizer que Deus criou o mundo em seis dias e descansou no sétimo dia é querer dizer que Deus cansou durante os seis dias da criação, por isso precisava de um dia para descansar. Isso é falso, porque Deus não se cansa. Deus criou o mundo com a fala, e para ele todas as coisas são fáceis, porque se Deus é tudo, então tudo é nada. E portanto não tem cansaço para Deus. Então qual o sentido de dizer que a Hashem criou seis dias e o sétimo dia, o que aconteceu então se não descansou? A primeira coisa. A segunda coisa, nós temos que fazer algo em lembrança a isso. Nós descansamos, será que é descansar? Que nós temos que descansar no Shabbat? Não, obrigatoriamente, a gente descansa muito mais no Shabbat durante a semana. Então, pelo que nós estamos vendo aqui, aparentemente, não é o cansaço o ponto do Shabbat. Então, o que vem a ser? Em toda sexta-feira, mesmo nós falamos, vai Hulu, a chamar de Haaretz, o que vem a ser, portanto, a palavra vai Hulu? A palavra vai Hulu tem dois sentidos. Vaihulu vem da palavra de quilá, que quer dizer acabar, E a palavra vaihulu também é a palavra de calar, de chegar a uma a algo completo, completar algo. E portanto, quando nós falamos vaihulu, Hashamayim ve'aharetz bechol tzva'am, quer dizer que o céu e a terra foram terminados de ser criados, eles estavam completos. Na mesma palavra, você está dizendo as duas coisas. Você completou e você, ao mesmo tempo, terminou.
Normalmente
traduzem assim, ou por terminar, ou por completar. Completar no processo. Ou por fazer duas coisas. Em hebraico, tem uma palavra que significa as duas coisas. Qualquer coisa que você quer que ela seja completa, você precisa fazer com que ela se desligue completamente de todo o resto. E todo mundo que ela tiver junta com outras coisas, ela não está completa. Se você quer que ela esteja completa, ela tem que estar completamente desligada de todo o resto. E é justamente esse o conceito. Quer dizer, se uma pessoa quer ser completa em alguma coisa, ele precisa se entregar completamente àquilo. Então, exatamente, ele acaba com tudo, ele acaba tudo, ele acaba aquilo, e ele se desliga completamente de todo o resto. E a partir do momento que ele se desligou de todo o resto, ele pode de fato ter aquela coisa completa. Por quê? Porque é que realmente ele está dando toda a atenção dele àquele objetivo.
Você
falou na outra aula, que é o Shabbat,
porque
você
não deve fazer nada
do
que você fez a semana toda no Shabbat, você deve deixar.
Exatamente, está já pegando então o conceito. É. Qual o conceito? No Shabbat você se desliga
da rotina.
Então, Deus naquele momento estava se desligando e desligando, na verdade, o mundo todo da criação. Para a coisa estar completa, ela não pode estar sendo processada, ela tem que estar pronta. Como?
Algumas coisas, né?
Como assim algumas coisas?
Porque, na verdade, você não deixa de fazer tudo,
né? Você não é tudo. Sim, tudo bem. Essas algumas coisas a gente vai ter que depois entender, não vai ser hoje um direito, mas vai ter que entender de fato por que essas coisas justas. Mas eu tenho razão, não é tudo, não vou ficar com os braços cruzados. Tem determinadas coisas que eu tenho que não fazer.
Até ela está no contrário, né? Você vai deixar de fazer. Porque ela está fazendo o contrário.
Como assim?
Eu entendi. Você está fazendo o contrário do que você faz, você está acostumado a fazer direito.
Tá, tá, entendi.
Deus dá a palavra, entre aspas, porque o anterior completou.
Exatamente. Ficou completo. A Bíblia diz que completou, falta.
Falta, é. E começa um outro completo. Uma outra etapa completa.
Exatamente.
E as duas não tem. Mas o que tem a ver com o Shabbat? O Shabbat é isso. Como é isso?
É o momento. Calma, ainda não chegamos no você. A gente está aprendendo em Deus. Depois você vai entender o você. Então Deus não é que descansou, naquele momento ele terminou. Já vamos ver daqui a pouco mais detalhes, vamos com calma. Mas a princípio, vai rolar essa maneira, quer dizer que Deus completou o serviço. E portanto ele parou. Ele não parou porque estava cansado, ele parou porque acabou. E por isso até essa palavra calar, que quer dizer a pessoa querer chegar a um objetivo, ela é também usada como tahlit em hebraico. Tahlit é objetivo. E na mesmo radical. O mesmo radical é kli. Kli é um objeto, é um utensílio, um recipiente. Ou seja, é um objeto que tem algum objetivo.
Tem uma expressão
em que fala assim, olha, para de falar tanto, vamos falar tachlis. Então, o que é falar tachlis? Objetivamente. Exatamente. Por que objetivamente tachlis é desse radical? Porque é uma coisa que você tende a querer fazer algo objetivo, claro, completo. Sim. Em primeiro lugar, Deus bereshit bara Elohim et hashamayim et haaretz. Em primeiro momento, Deus criou o universo. E agora vai funu. Terminou. Acabou. Ficou pronto. Ele estava processando durante 6 dias e esse exato momento ficou pronto. E esse momento que ficou pronto, entrou o Shabbat. Nesse momento, Deus conseguiu deixar tudo aquilo que ele tinha em mente criar, tudo aquilo que tinha a vontade de criar, ele criou. Ele conseguiu converter completamente o seu pensamento, a sua vontade, em uma ação, em algo físico, algo criado. E cada coisa no mundo tem as suas regras. E cada coisa no mundo tem as suas leis naturais. Tudo isso foi criado durante esses 6 dias. E por isso era tudo completo no Shabbat. Porque a Terra foi criada e ela tinha já junto com ela foi criada a lei da gravidade. E portanto estava completa. Estava o esquema todo pronto. E assim com todas as demais coisas, que é o tempo das rotações dos planetas e todas as demais regras físicas, químicas, biológicas, tudo estava criado e completo no momento que entrou o Shabbat. O corpo do ser humano estava completo, com todos os detalhes funcionando bonitinho. Em seguida, nós falamos nesse versículo, que assim terminou a chamai, o céu, Zeharet, que a terra, Zechol Tseva'am. O que são Tseva'am? Tseva'am é na palavra Tzava. Tzava, exército. Só exército. Na Torá é trazido Tseva Shamai, Tzava do céu. Então, Tzava não é obrigatoriamente exército. O que sim é Tzava? Os Leviim, que trabalhavam no Beit HaMikdash, são também chamados de Tzava. O povo de Israel inteiro é chamado de Tzava.
Guardiões.
Porque os Leviim guardavam. Tá bom? Tem razão, os Leviim guardavam. Mas o termo Tzava é usado para um monte de coisas, então. Tzava, no céu tem Tzava, nos Leviim são Tzava, as mulheres que ajudaram a construir o Mishkan, e teceram. Também está escrito lá a linguagem de Tzava. Então o que é uma Tzava? O exército é Tzava?
Proteger.
Porque proteger, as mulheres não estavam protegendo, elas estavam construindo.
Construindo.
O exército não constrói, ele destrói.
Lutar
com isso? As estrelas não lutam.
Não,
o que é Tzava? O que tem em comum entre todos esses? Leviim trabalhando no Beit HaMikdash. As estrelas rodando no céu. As mulheres montando. Os soldados lutando no fronte de guerra. O que tem em comum entre todos eles? Ó, você vai pegando um grupo. Em primeiro lugar, é um grupo. Todos eles são grupos. Grupos de estrelas. São grupos de Leviim. São grupos de mulheres. E é um grupo de soldados. Muito bem. Mas agora tem mais um detalhe. Grupo não é Tzava em hebraico. O que mais tem em comum entre todos esses grupos? Agora você já está definido como grupo.
Um
objetivo. Tá certo? Tem um objetivo. O que mais tem a ver?
Todos têm um líder, tem um líder, e eles obedecem ao líder.
Esse é o ponto de Tzava. Olha bem, o que é Tzava? Tzava é um grupo que tem um líder. O exército tem um líder, as estrelas têm um líder, que é Deus.
Um comandante.
As mulheres tinham alguém comandando como elas devem fazer aquele tecido. Os Leviim tinham um comando, que era para cantar, tinha um maestro, que era para fechar as portas, tinha alguém que era responsável por mandar eles fechar as portas, que era para cantar, tinha também maestro, que era para ajudar os Kohanim, etc. Tudo tinha alguém comandando isso. Portanto, Tzava quer dizer todo o grupo que segue um único, um líder, um comandante. E quando nós falamos aqui que Deus terminou de criar, chamai no céu a terra de Hosevaam, quer dizer que ele terminou de criar todo aquele grupo que vai fazer o que Deus quer. Seja a terra girando, seja sejam as estrelas girando, seja o sol iluminando, sejam os animais fazendo o que eles estão fazendo, sejam os seres humanos servindo a Deus. É um grupo enorme, que um tem nada a ver com o outro, mas todos eles estão naquele momento com o mesmo objetivo. Todos eles estão atendendo às ordens de um líder chamado Deus. E assim, até cabe falar que cada um tem a sua função. Se são os homens, tem a função deles, as mulheres têm a função delas, as crianças têm a função deles, os Kuanim têm a função deles, os Levim têm a função deles, os Israelim têm a função deles. E assim vai, cada grupo do nosso povo tem a sua função. Assim como cada tipo de animal tem a sua função. Embora talvez nós não conheçamos quais são, mas cada um tem a sua função no mundo. E cada um deve seguir essa função. Em seguida nós falamos Vaihar Elohim. Como? Não tinha parado para pensar. Vaihar Elohim Bayom HaSevi'i. E Deus terminou.
Não, a melodia, além da melodia ser bonita, né?
A melodia é mais moderna. Não, quanto, na verdade não é tão moderna, deve ter uns 200, 300 anos a melodia,
mas...
E a letra, né? É. Vai Bayom HaSevi, e Deus terminou, eu sou no sétimo dia, melachó a Serasa, a melachá que ele fez. O que quer dizer melachá? Aí vai ter gente que vai dizer o trabalho que Deus fez. Deus não trabalha. O que quer dizer melachá? Melachá não é trabalho.
Melech é
melech. É. Melech, mem lamed chá, é rei. Aqui é mem lamed alef chá, é rei. Então tem um alef no meio. Melachá não é trabalho. Por que quando fala trabalho em hebraico? Avodá. Avodá é trabalho. Na realidade, qual a diferença entre avodá e melachá? Avodá é toda a ação que exige um esforço e ninguém está dando bola, ninguém está ligando para qual vai ser a consequência disso. Você se esforça, se esforça, se esforça, se esforça, o que é avodá? Esforço. É no sentido da palavra em si, é trabalho. Avodá é esforço. Por isso também. Escravo é Ezer, porque o escravo faz, 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 faz e faz.
Melame está ligado também com inteligência, não tá?
Como?
Melame.
Melame, sim, mas não. Sim, mas melame não tem nada a ver com melachá.
Ah, tá.
Escreve diferente.
Tá.
Então, avodá é todo o trabalho que é trabalho, trabalho, esforço e esforço e esforço. Melachá. Nós não olhamos para qual é o tamanho do esforço que a pessoa tem que fazer. Melachá, nós olhamos o objetivo. Melachá, nós olhamos a consequência. A palavra melachá lembra muito uma outra palavra, que se escreve exatamente do mesmo jeito. Malá. Malá é... Na realidade, Malach não é anjo. Nós usamos essa linguagem para designar o anjo. Malach é emissário. E uma vez que todo anjo tem uma missão de Deus, dá para ele fazer, precisa chamar de Malach. Emissário de Hashem. Por isso que na Torá, muitas vezes, é escrito Malach Hashem. Não é Malach. Malach Hashem, emissário de Deus. O que é um Malach? O que é um emissário? O emissário é uma pessoa que faz alguma coisa para mim, ou seja, ele é uma pessoa que está fazendo um ato por causa da minha vontade. Eu penso alguma coisa, eu tenho uma ideia, eu quero alguma coisa, eu falo, vai, faz isso por mim. Isso é um emissário. Melachá é a mesma coisa. Só que não com pessoa, e sim com objeto. Eu quero que esse objeto sirva para tal coisa. Eu vou, faço um ato com ele, e eu transformo ele naquilo que eu quero que ele sirva, conforme o meu pensamento. Assim como você é meu emissário para fazer algo, ou seja, você está fazendo algo graças ao meu pensamento, e você está fazendo algo porque eu tenho essa vontade, da mesma forma, quando eu faço um objeto, transformo um objeto em alguma coisa, com algum propósito, a partir daquele momento, aquele objeto passa a ser a minha melaká. Aquele objeto é algo que está fazendo aquilo que eu quero que seja feito. Profundo, mas essa é a explicação.
O povo seria
o emblema. O povo seria malá. Mas a gente não tem o Ou seja, tentando agora resumir. Quando Deus criou o mundo, esse mundo se transformou em o quê? Se Deus tinha uma ideia, Deus tinha um plano, Deus tinha um desejo, uma vontade, e Ele vai lá e cria um mundo que vai fazer exatamente essa vontade que Ele tem. Seja o mundo girar, o violim fazer mitzvot, etc, etc. A partir desse momento, esse mundo se transforma em uma melachá de Hashem. Melachá de Hashem quer dizer um objeto emissário de Deus. É um objeto que está cumprindo o desejo e a vontade de Hashem. Então, quando eu vou e faço uma mitzvah, eu estou sendo um melachá de Hashem. Porque eu sou um ser humano. E um ser humano é emissário de Hashem, fazendo a vontade de Deus. Agora, um copo que Deus criou está sendo um emissário de Deus, mas emissário melachá, outro nome. Por quê? Porque agora se trata de um objeto. É um objeto que está fazendo o que Deus quer que seja feito. E, portanto, malach e melachá é a mesma coisa. A diferença é que malach é sobre seres humanos e melachá é sobre objetos. Ambos são emissários de alguma coisa. Ou seja, ambos estão fazendo o desejo do outro. Seja um ser humano, seja um objeto. E é isso que nós falamos no versículo, que Deus terminou todo o serviço. Deus terminou, vai halalokim bayom ha-shevi. Deus terminou no sétimo dia o que? Melachto. Melachto quer dizer todos os objetos, todas as coisas que Hashem criou para que estas fizessem aquela vontade de Hashem. E portanto, se eu pego algum objeto, ou eu pego, melhor, uma coisa que nem é objeto, e eu transformo ela em algo que tem um propósito, que tem um objetivo, eu estou fazendo uma melachá. Portanto, se eu pegar um monte de folhinha, são folhas, e eu pego e faço bonitinho até transformar ela numa cesta. Agora eu fiz uma melachá. Ou seja, eu peguei folha e eu transformei elas em um objeto que vai fazer a função que eu quero que tenha. Colocar fruta, sei lá, o que for. Servir como um recipiente, uma cesta. E naquele momento, aquela cesta é minha melachá. Da mesma forma, se nós formos analisar o mundo, o universo, nós vamos descobrir alguma lei natural. Lei natural essa que tem algum objetivo. Essa lei natural que tem um objetivo é chamada Melechet Elohim. E ela, naquele momento, está demonstrando para mim a existência de um Criador do Universo. Se eu vou estudar agora algum fenômeno natural, se esse fenômeno está tendo um objetivo, é sinal que alguém criou ele para ele fazer o objetivo daquele pensamento, daquele desejo de quem fez. Portanto, alguém fez. Esse alguém chama-se Deus. E é justamente por esse motivo, embora a gente vai depois, se Deus quiser, abrir mais o leque para entender melhor, mas é justamente por esse motivo que no Shabbat eu sou proibido de fazer melaká. Não é proibido fazer avodá no Shabbat, não é proibido trabalhar. É, por exemplo, o segurança está aqui na frente da sinagoga, ele está trabalhando, ele está cuidando de todo mundo, daí tem um problema em fazer isso. Isso não é chamado de melaká, é chamado de avodá. No Shabbat não é proibido avodá. No Shabbat é proibido coisas que são melaká. Ah, mas se eu for no meu escritório, vai ter um monte de coisas lá que são melaká. Por isso eu não posso ir para o escritório. Mas dependendo do trabalho, não vai ter nenhuma melaká. Vai ser só avodá, não tem nenhum problema. Eu estou fazendo uma melaká. Porque naquele momento eu estou transformando a energia, ou o que for, em uma luz que está tendo um objetivo. Então, no Shabbat, a única coisa que é proibida é melaká. Depois tem que entender o que vem a ser melaká, como que é a melaká, por que justo melaká, etc. Mas esse é o conceito. No Shabbat é proibido melaká e não avodá. Em seguida, nós falamos no versículo, vai esbot bayom ha-shavi'i mikol melasot asherasa. E Deus, Shabbat, no sétimo dia, de toda melaká que ele fez. O que quer dizer Shabbat? Vai esbot. Muita gente vai dizer, ele descansou. Mentira, Deus não descansa. O que vem a ser então da Yishbot? Como fala descansar em hebraico? Lanua. Muito bem, lanua. Lanua quer descansar. Não está escrito aqui que Deus nasce. É escrito que Deus vai Yishbot. A linguagem de Shabbat quer dizer parar de fazer um trabalho. E por que Deus parou de fazer o trabalho? Você completou, terminou. Não está cansado. Entre aspas, por ele continuava. Mas acabou. O meu plano era fazer isso. Levou 3 dias, ficou pronto. Acabou, vai isso, volta. Ele parou, ele não estava cansado. Não é que ele parou para descansar. Ele parou porque terminou. Aliás, hoje em dia, em Israel, quando você quer falar greve, você fala shivita. Ninguém está cansado lá. Eles estão parando de trabalhar para fazer bagunça. Eles estão parando. Shabbat quer dizer parar. Deus não parou para bagunçar. Mas naquele momento Deus completou o que ele criou. E ele está.
Porque assim, avodá também não é fruto do desejo de Deus?
Não, avodá é esforço. Então quer dizer o seguinte, eu tenho um banco pesado, pesado, pesado. 70 quilos e eu estou puxando. Isso é esforço. Não tem nenhuma proibição no Shabbat. Eu quero arrastar o banco, estar lá, para levar para cá, para poder sentar. Sim. Eu posso arrastar ele?
Como?
Como?
O guarda que guarda a sinagoga.
Sim.
Não tem esforço, mas...
Não tem esforço.
Por que é trabalho e não melaká?
Melaká não é. Ele não está criando nada naquele momento, não está transformando nada, ele está olhando. Olhando. Ele está guardando, cuidando.
Está
transformando alguma coisa.
Por isso que tem um preço. Então, não pode melaçar. Mas o trabalho também a gente cria.
Depende do quê? Depende do quê? Você senta para escrever um texto, está criando. Isso também não dá problema. Por isso que eu falei. Que depende. O problema não é trabalhar. O problema do trabalho não é trabalhar. O segurança pode trabalhar. O problema no Shabbat é que, dependendo do ramo que a pessoa trabalha, vai envolver um monte de melakot. Se é escrever, está criando. Se é o computador, está criando. E etc, etc. São os trabalhos de tocar um instrumento. E assim vai. Tem uma série de coisas que a pessoa está criando.
A pessoa que entra no elevador, que o outro aperta,
sim.
Não
está criando energia, mesmo que você não
pensou? Sim, não, mas não está comum. É um elevador comum? Não, mesmo programado, mas na hora que está programado, já não é programado.
Não, ele não é programado. Ele é um elevador que funciona diferente. Porque um elevador comum, quando o elevador desce, você está produzindo energia. Mas esse elevador que é feito para Shabbat, quando ele desce, ele não produz energia.
Ah, é?
É. Essa que é a diferença.
Como
desce? Essa que é. Hã?
Como desce?
Não, ele desce, o motor vai segurando ele para descer, mas.
Não, como sobe?
Também o motor puxa. Ele é automático.
É automático.
Você não faz nada.
Você não muda. Porque os elevadores não olham o que está
lá. Os elevadores dependem do peso que está dentro. Então, esse elevador é um elevador. Por que, que não deixa o elevador funcionando no sistema de Shabbat a semana toda? Se muda o sistema. Se o sistema de Shabbat gasta muita energia. Você coloca a potência total para subir uma pessoa. Para que essa pessoa não influencie no sistema eletrônico que vai calcular quanto peso tem para fazer quanta força o elevador quer. Então o elevador faz potência máxima para levar uma pessoa para levar 10. Enquanto que o seu elevador calcula. Se é uma pessoa, ele vai subir com menos força. Se é 10 pessoas, ele vai gastar mais energia.
Mas a pessoa que está subindo, ela não está criando nada.
Depende de quando. Subindo, de fato, ela talvez não esteja criando. Se ela desce, ela está criando. O teu peso dentro do elevador gera uma energia que o elevador guarda numa bateria que ele vai usar para os sistemas eletrônicos dele. Porque nesse mundo tudo se aproveita. Então os elevadores fazem um sistema que aproveita a energia assim, de descida. Aí que está o problema. Então varia do elevador. É muito. Às vezes a pessoa fala, ah, é um elevador tal, pode ir para Shabbat. Não é assim. Tem que pegar toda a documentação do elevador, cada elevador tem um funcionamento. Tem que levar para as pessoas que entendem disso. Então, eu tenho um Instituto Tecnológico de Alaká. São engenheiros que sabem bastante Alaká e eles sabem analisar e, conforme o processo, ele vai saber se dizer se dá, não dá, como dá, etc.
Todos esses elevadores que aqui em São Paulo estão programados. Então, por
internet. Desse instituto. Então, eles vão lá, eles mudam todo o sistema dentro do elevador, que tem uma chavinha especial, você gira para Shabbat. Então, o funcionamento do elevador muda completamente no Shabbat. Quando você está dentro do elevador, você nem percebe, porque está subindo e descendo, mas ele está funcionando diferente.
Eu acho complicado, porque você vê, na criação do mundo, muito tempo atrás, e hoje em dia, a gente tem uma tecnologia.
Quem disse que não existia? A maior tecnologia é o homem ser criado por Deus. Então, não tinha tecnologia. O homem não tinha tecnologia, mas Deus tinha.
Você
existe uma história
de grandes sabinos que viveram lá
para ser feitos lá atrás. Que tinha energia. Fazer uma lâmpada. Na Bessia de Paris, conta que tinha uma lâmpada na casa dele que não apagava. Ele viveu no ano, mais ou menos no ano 1300, 1400? Muito antes do Alvaro. Muito antes. Quando foi. A Alessa foi o século XVIII.
Não,
Eu não fico dentro de casa, eu moro no oitavo andar. E esse Shabbat, quando eu estava no terceiro andar, eu percebi que estava muito mais frio, eu tinha que subir e buscar um chapéu. E eu subi de novo e desci de novo, e graças a Deus eu estou bem de saúde. Ah? Tá bom, então mora mais baixo. Eu preferia morar mais baixo. Não deu, eu estava andando, qual o problema? É exercício. A barriga
agradece.
A saúde agradece. Não tem nenhum problema. Não precisa ficar dentro de casa, não precisa comprar.
Você consegue, para você fazer as coisas com a casa, você tem que realmente, entre aspas, parar, porque não tem essa questão. Não tem nada que você fazia antes. Então, você pode ficar pensando, lendo,
estudando. Lógico. Ler, estudar, aproveitar a família, brincar com os filhos.
Jogar.
É um dia mais voltado para a família. Quantos minutos por dia uma pessoa tem para a família dele? Dá para contar no dedo da mão. Sabata, a pessoa tem o tempo todo. Tem uma refeição de noite que é só para a família. Tudo bem, vai cuidar amigos, seja, mas é voltado para a família. Ele tem de manhã uma refeição que é voltada para a família, à tarde tem uma refeição que é voltada para a família.
Então,
ele tem tempo para ficar com os filhos.
Pode estudar,
deve estudar.
Não,
mas aí tá, é para se desligar um pouco da matemática, da física.
A pessoa ficou doente. E ela, eu não sei o nome da pessoa, eu ouvi falar. A pessoa morava aqui no jardim e me contaram que a pessoa foi andando até o Einstein.
Louco. Tem que ver o que, que ele tinha. Se ele estava muito mal, então ele deveria ter pegado um carro. Não tem. Olha, escuta, assim, existem regras para tudo.
Claro,
não pode ter exagero. Óbvio que não. Então, Yom Kippur. Tá bom? Yom Kippur. Uma pessoa. Eu vou te contar uma história, tá bom? Meu tio alguma vez me contou que tinha um sujeito em Nova York que estava muito mal. Estava doente. E em véspera de Yom Kippur, o rabino, que era, se não me engano, era Kamineski, falou para ele: você amanhã está proibido de jejuar. Pela Torá, você tem que comer amanhã. O cara jejuou e morreu. No enterro, ela também se levantou e falou: você é um suicida. Porque eu te falei ontem que era para você ter comido, que você me desobedeceu e por isso você morreu. Responde tudo? Tem regras, não é? Também é. A Torá sabe muito bem levar em consideração cada coisa.
Tem mais uma história. O cabelo está com eu acho que era na Europa. Um cara chegou e também estava passando bem tudo, então a família estava preocupada, foi procurar a família e falou: olha, não está bem, os médicos previram, ele quer continuar dizendo que vai levar no futuro. Aí o família chegou e falou assim: olha, você está proibido de comer no futuro, de jejuar, de jejuar. Ele falou assim: mas eu estou querendo fazer uma luta, você está me sabendo, falando que eu não está bem. Aí ele falou assim: para mim você é uma pessoa para achar um deserto. Porque eu estou te falando, se a missão sua é comer e não jejuar, a sua missão é comer. E ele insistiu que não vai. E aí o rabino falou assim, então muito simples, ele chamou o gado de filho e falou assim: olha, esse homem está proibido de subir na Torá, ele está proibido de ter qualquer honra nessa sinagoga, porque ele não está cumprindo a Torá. E ele falou: mas eu estou querendo cumprir, só você não está querendo cumprir. E a partir de hoje você não vai ter mais nenhuma, porque o rabino chegou a esse ponto. Aí ele viu a falta que ele estava cometendo e ele resolveu que vai comer. O rabino chegou a dizer: a minha falta.
Então, não, mas aí que tá. Escuta, tem que ter bom senso. Tem leis. A pessoa deve estudar essas leis. Ele tem que saber. No Shabbat. Ou no Yom Kippur mesmo. Uma pessoa que pergunta, num caso desse, se ele pode ou não. Na Alaha está escrito que ele vai considerado um assassino. Não tem que perguntar. O cara está passando mal, você tem que fazer uma coisa por ele. Não tem que perguntar. Então a pessoa tem que saber as leis. Agora você vai falar: ah, o cara deveria ter ido de carro. Óbvio que deveria ter ido de carro, não tem nenhuma dúvida que deveria ter feito isso. Ou falta de conhecimento, ou. Isso é óbvio. Quer dizer, tem exagero para todos os lados. Então não é assim também. Essa pessoa também está sendo desmesurada do mesmo jeito. que el Estado, ele tem uma lei específica que diz que tem que fazer assim e assim, tem que fazer daquele jeito.
Porque eles não sabiam. Você começa a achar que aquilo tudo é um absurdo. Quando você estuda, você vê que aquilo tem sentido.
É, exatamente quando a gente vê quantas interpretações que tem, quantos caminhos que tem. Cada filósofo, cada erudito que estuda a Torá tem um jeito de olhar. Né? E são poucos caminhos.
Todos
são caminhos naturais, porque se assim, o judaísmo fosse uma coisa tão reduzida que nem às vezes as pessoas, tem pessoas assim super religiosas que às vezes falam assim, é que foda, né? Não está com nenhum bom senso. Não é o que está no
discurso. Não.
Não é mesmo.
Nenhum extremo é correto.
Nada.
A Torá é o caminho do meio.
É.
Você pesquisa em todos os livros, Derech HaYashar, caminho do meio, é o caminho correto. Não é para exagerar nem para cá, nem para lá. Tem que ter bom senso, obviamente, em tudo.
Eu tinha na aula, a pessoa que eu tinha, que estava falando do Shabá e do horário. Minha mãe sempre ficou com o dinheiro depois do Shabá para chegar sempre no horário para atender as velas. Eu também, com o negócio nessa, que está sendo o recente de aula, eu saí um pouco mais cedo da hora, só quando você vai ruim, eu tenho que chegar no horário. Às vezes eu chego um pouco depois, não poucas vezes, às vezes.
Toda semana, na segunda, a gente chegou coisa do Leandro Sabato, que para mim não existe a menor possibilidade de ter um espaço. Se eu não voltar com pessoas jovens, eu estava no meio da minha vida, que ele me matou, eu atrasei, meu marido não podia ver, ele queria ser ele sair cedo, você está tendo ideia nele, né? Aí, afinal, tem que ter uma filha minha para ser minha velha. Eu não quero ser bom.
Acontece.
Acontece.
Pode ir rapidinho? Pode ir rapidinho.